Eklezję, Igreja Katolika.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo e deseja-lhe os bons dias neste primeiro domingo da primavera. Estamos de regresso à Antena 1 para começar consigo este dia e hoje propomos-lhe o percurso do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, uma biografia conhecida por muitos, desconhecida de outros tantos, claro está, mas que vale a pena evidenciar neste percurso que estamos a fazer a cada domingo na companhia do professor de Filosofia Política da Universidade Católica Portuguesa, o professor Mendo Castro Henriques. Abrimos nova página, hoje, literalmente, porque vamos ao encontro dos livros e do percurso que Alexandra Solzhenitsyn foi desenhando e que ficaram para a história, e para que hoje pudéssemos afirmar convictamente o perigo do totalitarismo, a falta da liberdade, do combate que o regime soviético percorreu para calar a consciência individual. O Arquipélago de Gulag será talvez um dos títulos mais conhecidos do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, mas há outras obras e marcos na sua vida que hoje vamos evidenciar nesta pergunta que temos estado a fazer nos últimos domingos, Gente de Pouca Fé. Trata-se de um espaço que nos leva a conhecer diferentes percursos que assumem publicamente uma descrição nas suas convicções, mas cujas ações são marcadas por valores religiosos. Começamos com música, já sabe que é esse o tom que o programa Eclésia lhe dá a cada manhã, é também esse o tom com que melhor inicia o seu dia. Hoje vamos em busca dos sons que Carlos Maria Trindade nos ofereceu no seu trabalho Oriente. Fique com Guiar.
Thank you.
Da música para a conversa, o programa Eclésia está consigo e dá-lhe os bons dias. Temos connosco o professor de Filosofia Política, Mendo Castro Henriques, que nos tem acompanhado nos últimos programas, estes em que perseguimos a pergunta Gente de Pouca Fé. Hoje abrimos o último capítulo neste projeto e vamos fazê-lo propondo o percurso e também os livros de Alexander Solzhenitsyn. Escritor russo, falecido em 2018, deixou-nos uma visão interna e sofrida sobre o regime soviético, sobre os campos de trabalhos forçados a que presos políticos e criminosos estavam condenados nos Gulag. Vamos perceber também como a escrita e o pensamento eram a sua vocação de vida e também como Deus foi sempre seu companheiro, mesmo durante os 20 anos em que esteve afastado da fé cristã. Conversamos com o professor Mendo Castro Henriques.
Alexandre Solzhenitsyn tem uma vida de 80 anos que acompanha o arco desde o ano de praticamente o nascimento da Revolução Russa, ele nasce em 18, um ano depois, até a estas realidades agora do novo regime russo pós-soviético. E, portanto, a sua educação, a sua formação, o grande enlevo que ele tinha com a mãe, ele é órfão de pai, as cidades onde ele viveu no princípio, Rostov no Don, tudo isso levaram-no a contactar com o que nós muitas vezes chamamos a alma russa, que é aquele enigma de um povo que vive num território tão vasto, tem personalidades tão ricas e ao mesmo tempo tem pressões de tiranos que surgem tão fortes, que é de vez em quando como que é obrigado a fazer o seu exame de consciência e a mudar o seu regime. Solzhenitsyn vive, de facto, a maior parte do tempo no regime soviético, até à queda, depois da queda do muro, vai ter um período de exílio nos Estados Unidos e vai regressar à sua terra natal, já reconhecido, depois de ter feito aquelas grandes obras que muitos dos que nos acompanham conhecerão, talvez a mais conhecida, o Arquipélago Gulag.
Uhum. E desde cedo, ele, como diz o professor, ele foi marcado por este regime autoritário, desde cedo com imagens muito fortes de famílias separadas, de pobreza, e estas imagens com que cresceu e que o foram marcando aos 13, aos 6 e até aos 9 anos, quando ele próprio decide que a vocação dele é escrever e que já não pode deixar de escrever, testemunhando todo o processo pelo qual passou. Esta aproximação ao poder autoritário com que cresceu e que viveu podia ter desembocado numa adesão ao poder estabelecido, mas não foi isso que aconteceu.
É verdade, ou seja, ele, como todos os jovens da sua altura, foi educado no regime soviético e, portanto, na educação nos princípios marxistas, que não eram debatidos, e os quais ele sustentou até aos 30 e pouco anos de idade. Contudo, na sua infância, ele tinha um acompanhamento religioso e é uma experiência que ele faz e que vai pondo ao longo dos seus livros de quais são as suas primeiras memórias. E uma das suas primeiras memórias é aos 3 anos de ele estar numa igreja, estamos em 1921, e entrarem, enfim, os soldados soviéticos, era uma unidade de elite, a cavalaria de Budiani, pela igreja adentro, interrompeu naturalmente o serviço religioso, saqueou parte da igreja e ficou-lhe esta impressão, o que é que se passa na minha terra? Tinha 3 anos, como é que uma criança de 3 anos concebe este evento? Mas é o primeiro evento da vida dele. Ele também se lembra das filas de mulheres que visitavam os presos na sua cidade, tinha 6 anos, enfim, estas memórias, nós temos o termo amnésia, que é o esquecer. Boa parte da obra de Solzhenitsyn é uma anamnésia, é parar de esquecer, recordar o que verdadeiramente cala fundo no coração e na consciência das pessoas, e talvez por isso ele, desde muito cedo, tem afirmações várias, concebeu que a sua missão ia ser de escritor, muito embora viesse a ter na Faculdade de Rostov uma formação científica, de matemático, do qual, aliás, o regime depois se aproveitou para o fazer trabalhar à força, digamos, em pesquisas científicas.
E que poder tem esse o da escrita que nos chega aos dias de hoje relatando os horrores de um campo de concentração, de campos forçados, no caso do Gulag, mas ao longo do seu crescimento, de ir testemunhando as inseguranças, as inquietações com que ele próprio se ia confrontando também. Ele cedo percebeu o poder da escrita.
Sim, sem dúvida. Ele, quando tem 20 e poucos anos, enfim, 23, surge a Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, isto é, a Alemanha nazi invade a Rússia e sabemos que foi uma tragédia. Os números são horríveis. Fala-se de qualquer coisa como 27 milhões de mortes na Rússia, é disso que estamos a falar, ou no conjunto da União Soviética, entre soldados e, sobretudo, como se calcula, civis, com atrocidades. Ele vai para a frente de combate, é um militar na artilharia, lá está, o ser matemático servia para fazer cálculos, e foi até condecorado por bom desempenho militar. No meio dessa campanha, ele escreve a um amigo algumas observações, nós diríamos quase inócuas, de que a guerra não estava a ser bem conduzida. A censura militar intercepta essas cartas, ele é sumariamente julgado e preso, e recebe logo uma pena de 8 anos de prisão num dos campos de concentração, campos de trabalhos forçados, que recebem esse nome de Gulag. Foi um nome, o nome existe, é um nome oficial, quer dizer, administração, é um conjunto de letras, naturalmente, que em russo significa Administração Geral dos Campos, e que ele, com 8 anos, em condições naturalmente duríssimas, de tudo, de falta de alimentação, de falta de higiene, de temperaturas, enfim, frígidas, e sobretudo de ver o sofrimento de muitos dos seus camaradas de prisão que caíam mortos devido a essas condições ou que eram pura e simplesmente assassinados. A memória de Solzhenitsyn começou a funcionar. Ele não tinha propriamente onde escrever. Ele foi guardando todos esses acontecimentos e só bastante mais tarde, quando for liberto, é que vai poder falar e pôr num livro volumoso e que saiu quando ele já... e que o obrigou a ser exilado à Rússia, e que se chama o Arquipélago Gulag, porque precisamente a União Soviética teria mais de 100 ilhas, digamos assim, 100 pontos que formavam esse regime, o chamado a repressão stalinista.
E onde é que podemos perceber o seu regresso à fé cristã depois de 20 anos de silêncio?
É um processo muito, muito moroso. Como disse, ele tinha uma formação científica, tinha o que se chamava o materialismo dialético, ou Diamat, e a União Soviética tinha dado passos de reconstrução, portanto, ele, como todos os jovens soviéticos, e sobretudo depois da invasão alemã, primeiro estava, digamos assim, a defesa da Rússia, fosse qual fosse o regime. O que ele viu é que, a pouco e pouco, esse sofrimento intenso, os gregos, que inventaram, entre outras coisas, a chamada tragédia grega, definiam a tragédia grega com duas palavras: aprender através da dor. A expressão grega, patain, matain. A dor é que nos ensina. E foi a dor, não ensinou só Solzhenitsyn, a dor retirou-lhe aquela capa, aquela rigidez que ele tinha aprendido com o marxismo-leninismo e fez vir ao de cima a sua fé de infância, a sua experiência na Igreja cristã, ortodoxa, naturalmente, estamos na Rússia, e, sobretudo, o sentimento de acompanhamento que ele derivava dessa fé.
Pergunto-lhe, professor, se a obra de Alexander Solzhenitsyn é fundamental para percebermos o percurso que a Revolução Russa causou no mundo, concretamente também na União Soviética, desde a sua gênese, as consequências e também a forma de sair dela. A obra de Alexander ajuda-nos a entender isso.
Sim, porque, mais uma vez, ele, sendo um cientista, tinha dotes de escritores absolutamente extraordinários, vai-lhe ser atribuído o Prémio Nobel de Literatura, entre outras coisas, em 1970. Ele não se pôde deslocar a Estocolmo para receber, porque senão, dizia ele, se eu saio da Rússia já não me deixam entrar, e ele amava o seu país. E depois dessa primeira obra que ele fez, sobre um entre muitos prisioneiros, ele faz uma segunda obra também muito importante, chamada O Primeiro Círculo. O Primeiro Círculo, ele experimentou isso, eram os laboratórios-prisão onde os cientistas tinham de trabalhar para o Estado soviético, fazendo pesquisas, não estavam naquelas condições tão duras, porque senão não podiam trabalhar, mas estavam presos, não podiam ver a família nem ninguém. Melhor, via uma vez por ano. Ele, com essa obra, O Primeiro Círculo, mostra mais uma vez que começa a alargar a sua escrita, não apenas a experiência autobiográfica, mas a o que é que acontece aos outros. As obras sozinhas em si têm uma característica, enfim, que se tornou muito conhecida. Não tem o herói sozinho, não há só um protagonista. É a comunidade que sofre, é a comunidade, uns aprendem, outros não aprendem, uns voltam à fé, outros são os torturadores. Mas é sempre uma obra com heróis coletivos. E, como ele tinha tido esse êxito maciço com a obra Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que se recomenda imenso para ler, ele começa a receber testemunhos de antigos prisioneiros de campos de concentração. Com mais de 200 testemunhos, ele começa então a organizar essa obra monumental que é o Arquipélago Gulag. Aí já não se trata, não está centrada na experiência dele, mas é uma obra como que é a voz de um coletivo de milhões, porque infelizmente nesta tragédia passaram milhões pelos campos de concentração soviéticos, que chegam a ele e com a qual ele organiza o Arquipélago Gulag.
E a importância de nos dias de hoje continuarmos a não esquecer daquilo que eles passaram há muitos anos atrás, porque parece que os campos de concentração e os campos de prisioneiros e trabalhos forçados ficaram esquecidos lá atrás no tempo, mas os totalitarismos e os nacionalismos nunca estamos completamente ausentes do seu regresso.
Não, claro que não. Veja o que se passa, por exemplo, em África com as perseguições da Boko Haram, o que se passou recentemente na Síria e no Iraque com o Daesh. Podemos continuar outras feridas, o que se passa no Iémen. À nossa volta, continuam a existir feridas onde existem esses campos de concentração, de escala, nós nem nos atrevemos a dizer menor, porque são sempre centenas e milhares de vítimas. Mas no caso da União Soviética, como no Holocausto Nazi, a escala era de milhões de vítimas, de milhões. E o Arquipélago Gulag, ele escreve, que descreve essa perseguição, ele tentou publicá-lo, ele descreveu clandestinamente, mas sucedeu que o elemento dactilografado foi apreendido pela polícia. A pessoa que o ajudava a dactilografar, Elizabeth Voronovskaya, e ela apareceu, passados dias, apareceu morta, é tétrico, mas é assim, enforcada. Não sabemos se foi a polícia política soviética, se foi um suicídio, porque ela sabia que estava a perder um documento. Felizmente, havia uma cópia de microfilme que Solzhenitsyn era um cientista, portanto tinha acesso a algumas capacidades, microfilme não era assim uma coisa tão conhecida na altura, que ele tinha enviado para a Alemanha. E então a obra Arquipélago Gulag vai surgir no estrangeiro, não surge na Rússia, em 1973, mas isso vai fazer com que o poder o persiga, lhe retire a nacionalidade russa e o expulse para a Alemanha. Não o matou, porquê? Porque ele já tinha tido o prémio Nobel, era muito conhecido, estava em comunicação com o que se chamava os dissidentes soviéticos, que editavam muita literatura clandestina, não é? E, portanto, o regime russo não o quis prender, não o quis matar, porque isso saberia que era demasiado notório para a opinião pública mundial, mas então expulsou-o da Rússia, o que aliás muito custou a Solzhenitsyn.
E já vamos continuar a percorrer a vida e a obra de Alexander Solzhenitsyn na companhia do professor Mendo Castro Henriques. Vamos por agora à música. Gilberto Gil canta-nos como falar com Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão, que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar.
Se eu quiser falar com Deus, esta música que Gilberto Gil nos traz do outro lado do Atlântico para nesta manhã de domingo estarmos aqui consigo na Antena 1. Estamos a abrir nova página neste percurso Gente de Pouca Fé. Conversamos com o professor Mendo Castro Henriques nesta manhã, hoje a partir do percurso e da obra do escritor russo Alexander Solzhenitsyn.
A Rússia está em pleno período ainda totalitário, os campos de concentração tinham acabado, mas havia outros tipos de perseguição. Por exemplo, eram os indesejáveis eram enviados para os hospitais psiquiátricos. Era uma forma, enfim, de repressão que existia. Nomes como André Sakharov, Prémio Nobel de Física, ou André também Amalric, um escritor muito conhecido que escreveu Sobreviverá a União Soviética em 1984. Portanto, havia vozes que achavam que, como era incomportável a manutenção daquele regime. E eles eram solidários entre si, ou então ainda há um conhecido músico e violoncelista chamado Rostropovich, também era, enfim, é um dos nomes grandes também da história neste caso, da música, e todos eles, e uma cadeia muito grande de resistentes, se apoiavam, pelo que quando Solzhenitsyn é exilado para o Ocidente, ele recebe também o apoio do que se pode chamar, foi a primeira vez que os movimentos de esquerda, até mais os intelectuais, disseram, se isto é o comunismo está acabado. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, muito conhecido, ou Heinrich Böll, outro escritor alemão, que aliás o recebeu em sua casa. Solzhenitsyn, na sua casa na Alemanha. Solzhenitsyn não quis ficar na Alemanha, não quis ficar por ali, e foi como para um retiro para os Estados Unidos. Para um retiro porquê? Porque foi escolher um estado muito remoto e cheio de neve e muito pequenino, que é o estado do Vermont, em condições climáticas parecidas com a sua Rússia. Porquê? Porque queria escrever. Era essa a sua paixão de menino, era a sua vocação e era a marca que ele queria deixar. E então é nos Estados Unidos que, lá está, com base em notas que ele aí tinha facilidade de tirar, que ele vai criar uma sua obra, que eu considero a mais importante, curiosamente, na auto-interpretação, que em Portugal está publicada em parte, chama-se A Roda Vermelha, e que é, no fundo, a história dos acontecimentos que preparam a Revolução Russa, portanto, a história da Primeira Guerra, e mais uma vez, é uma história sem um herói, é uma história de muitas vozes que falam entre si, e pelo modo como elas evoluem, é que nós vamos ver como é que a decadência, digamos, a queda de um regime, neste caso a queda dos czares, Solzhenitsyn não apreciava muito os czares, diziam, eles podiam ser bons na política externa, mas eram muito maus na política interna, quer dizer, tinham grandes planos para expandir a Rússia, mas administravam mal o povo russo. E então ele fala, portanto, desse final, no fundo, do regime czarista e como é que se criaram as condições para vir a Revolução Soviética.
E pergunto-lhe, professor, segundo ainda Alexander Solzhenitsyn, a resposta para se terem criado essas condições para o regime soviético estará no discurso dele a aceitar o prémio Templeton porque a humanidade se esqueceu de Deus. Ele recebeu esse prémio em 1983. O prémio Templeton permeia a afirmação, de alguma forma, da dimensão espiritual na vida. E ele, nesse discurso, ele diz que os homens esqueceram Deus. É por isso que tudo aconteceu como aconteceu.
Não, a Lígia fez muito bem a lembrar o prémio Templeton, que é como que um Nobel, é um prémio Nobel da religião, digamos assim. E, de facto, ele no discurso de recepção, para simplificar todas essas condições que levaram à Revolução Russa, ele vai buscar como que esse barómetro, que é qual é a intensidade e a autenticidade da fé entre os russos. E o que ele nota é, precisamente nessa decadência da sociedade czarista, que, embora houvesse boas medidas, acompanhadas por más medidas também, embora viesse a guerra, o que tinha escapado a pouco e pouco, o que tinha saído da Rússia, era a confiança, era o acompanhamento e a resposta humana às interpelações divinas. E, portanto, aquelas suas experiências de infância, de estar na igreja assaltada, de ter compaixão pelas filas das mulheres que queriam visitar os maridos prisioneiros, de ver a sua avó estremecer perante os ícones independentemente de ele compreender o que se passava ou não. Tudo isso para Sojourner de Sim era uma forma de dizer que não pode haver uma medida humana absoluta e, sobretudo, se a política é entregue a indivíduos que não têm nenhuma limitação, como foram os bolcheviques, os resultados, mesmo que as intenções, lá está, de boas intenções está o inferno cheio, mesmo que as intenções fossem regenerar o regime, os meios utilizados iriam ser terríveis, como foi a violência soviética.
As conversas com o professor Mendo Castro Henriques podem ser todas visionadas no portal da Agência Eclésia, que as publica na íntegra. As 5 conversas em torno da pergunta "Gente de pouca fé" foi um percurso que quisemos fazer em torno da inquietação que a fé afirmada ou as ações por ela inspiradas podem causar no percurso humano, cheio de perguntas que a todos é comum. No endereço www.agencia.eclésia.pt encontra mais informação que procuramos atualizar a cada dia para que fique em casa, respeite o dever de confinamento, mas fique informado sobre a atualidade da Igreja Católica. Continue connosco, temos mais para si, agora para escutar Tiago Bettencourt e Viagem.
Faz essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde ganha asas, anjos que caminham lado a lado, vozes que nos guiam as palavras. Segue a vida, segue o tempo, como folha na corrente.
Cada domingo, o programa Eclésia reserva ainda um tempo para que possa escutar as principais mensagens que a liturgia propõe para este dia. Contamos para isso com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
Queremos ver Jesus. Assim pedem os gregos no Evangelho deste quinto domingo da Quaresma. Na resposta, Jesus anuncia a sua próxima glorificação, isto é, a sua morte. Estranha associação esta, da morte com a glória. Mas Jesus explica: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabemos que, na realidade, o grão enterrado na terra sofre uma profunda transformação. O seu invólucro exterior deve rebentar e acabar por desaparecer para que o germe, até então escondido, possa crescer e produzir novos grãos. Na morte de Jesus acontece a explosão da ressurreição. Os discípulos reconhecem Jesus glorificado, a presença imediata de Deus. A verdadeira glória, a verdadeira densidade do ser de Jesus, está na sua humanidade como lugar da encarnação do Filho Eterno do Pai. Porque estamos ainda no tempo da germinação secreta, não vemos ainda esta glória do Senhor. Mas acolhendo o testemunho dos apóstolos que comeram e beberam com ele depois da sua ressurreição de entre os mortos, podemos deixar-nos atrair por Jesus, acolher e ver já pela fé o seu mistério de glória e assim testemunhar no coração do mundo que ele, o Filho do Homem, é verdadeiramente o Filho de Deus, vencedor da morte. Ver Jesus e o seu projeto de salvação acontece através da comunidade dos discípulos. Aí se encontra o caminho de amor e de doação que conduz à vida nova do homem novo, a salvação. Isto recorda-nos a nossa responsabilidade de testemunhas de Jesus e da sua salvação no meio das situações do nosso tempo. Será que aqueles irmãos que se cruzam connosco nos caminhos da vida descobrem o nosso testemunho, o rosto de Jesus? Será que todos aqueles que vêm ao encontro de Jesus à procura da vida plena encontram na forma como nos doamos, como servimos e como amamos a proposta libertadora que, através de nós, Jesus quer passar a todas as pessoas? Quem quiser servir Jesus tem que o seguir, para assim poder estar atento e empenhado no serviço ao próximo. Ver Jesus é perceber que ele é a máxima realização da nova aliança de que fala Jeremias na primeira leitura. Uma aliança gravada no íntimo da alma e do coração. Uma aliança que implica que Deus mude o coração do povo, pois só com o coração transformado somos capazes de pensar, de decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus. Que assim seja nesta quinta semana da Quaresma, que nos aproxima do mistério da Páscoa, da celebração festiva e cotidiana do amor de Deus derramado em nossos corações e anunciado com uma constante atitude de fraternidade. Levados pela palavra, intensifiquemos as atitudes de ver, servir e seguir Jesus.
As meditações que aqui lhe apresentamos podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão disponíveis também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega hoje ao fim. Esta tarde, procure-nos ainda na RTP2, hoje pelas 17h30, para acompanhar o programa 70x7, hoje dedicado ao Dia do Pai, com diferentes percursos e histórias de paternidade. Amanhã temos encontro marcado aqui na Antena 1 pelas 22h45, mas já sabe que a qualquer hora pode sempre encontrar-nos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Fique em casa, continue a cuidar de si e a cuidar de todos. Até amanhã, se Deus quiser.